Falando de Livros.
Este é o Universo Literário pela UFMG Educativa 104,5. Eu sou Luiz Fernando Freitas e agora eu vou entrevistar aqui o Celso de Oliveira Vieira, que é escritor e doutorando do Departamento de Filosofia Antiga da UFMG. Ele que vai lançar amanhã o livro Ela, uma autobiografia. Após tomar o remédio de modo automático, ela nota no livro deixado de presente pelo namorado uma dedicatória que desperta sua curiosidade. Para fugir de si, ela decide procurar a pessoa a quem o livro fora dedicado, Cris C. Isso dá início a uma perseguição que tem como principal pista a ficha bibliotecária da personagem misteriosa. Ficou curioso? Ela, uma autobiografia, vai ser lançado, como eu disse, neste sábado. Estou aqui agora com o autor do livro, ao vivo, ao telefone. Bom dia para você, Celso.
Bom dia.
Celso, quem é essa personagem? Você pode dizer?
Eu acho que a escolha do nome já revela um pouco a minha concepção ao fazê-la, que ela tem o nome de um pronome feminino, né? Então é uma personagem geral, assim, mas é que se identifica muito com uma... o livro acontece nas vésperas dela completar 30 anos, então se identifica mais ou menos com o tipo de mulher de 30 anos da nossa sociedade hoje em dia. Ela está numa fase da vida que é uma fase recém-reconhecida pela psicologia contemporânea, que eles chamam de odisseia, que é essa transição entre adolescência e idade adulta, que antigamente não existia, mas agora, por essa mudança na sociedade ocidental, essas pessoas jovens têm esse período de transição, onde eles saem de casa, mas não saem de casa já para constituir uma família e ter um emprego, mas eles saem nessa aventura de descobrir o que o mundo tem a lhes oferecer, assim. Então é uma personagem que está, né, nessa fase da vida e tentando, então, achar alguma coisa que vai lhe motivar para passar para a idade adulta. Então o livro acontece no intervalo de 1 ano, 12 meses, que ela vai ser mais um romance de formação em que ela vai fazer essa transição.
Agora, você, o que te levou a escrever o livro também é o seu trabalho de pesquisador? É isso? Tem muito dessa pesquisa da alma feminina, digamos assim, no livro?
Isso, tem muito. Eu estudo filosofia antiga, né? E tem muito estudo sobre a alma nisso. E, assim, a formação dessa personagem e, conseguinte, da alma dela, se dá através das leituras que ela vai fazendo. Essas leituras são contadas através de transcriações de livros canônicos da nossa cultura que ela vai lendo. E eles acontecem, essas versões transcriadas aparecem no livro, e muitas delas então são da literatura antiga, tratando o problema da mulher na literatura antiga, que eu faço umas versões novas dessas peças clássicas. Por exemplo, tem a tragédia da Alceste, que é a mulher que tem que se suicidar para o marido, que é o rei, continuar vivendo. Então tem essas coisas, esse tema sempre presente acontecendo no livro. Tem uma versão da Odisseia também, que é de índole feminista, mas não só livros antigos, tem livros mais modernos também. Eu tento sempre abordar essa questão do papel da mulher em vários períodos históricos através dos textos que viraram canônicos, mas não recontando a história deles, mas apresentando uma leitura original baseada no argumento que os autores propuseram.
Entendi. Há pouco tempo eu coloquei aqui no Universo Literário um trechinho do áudio do Chico Buarque lendo um trecho do capítulo do próximo livro dele, e ele conta uma história do pai que é engraçada, que ele falava assim que o pai dele recebia muitos livros, lançamentos, né, de editoras e tal, muitos livros novos, mas que acabava que muita, a maioria das vezes ele se decepcionava muito por ter lido todos os clássicos, né? Ou então ele dizia assim, assunta, e era a senha para a mulher dele trazer algum Virgílio, alguma coisa assim, para ele, porque aí ele localizava, ah, eu sei de onde veio isso aqui, tá vendo? Olha só, acusando a falta de originalidade do livro, digamos assim, ou pelo menos localizando uma referência e tal. Você costuma fazer isso também? De repente você está lendo um livro novo e fala, poxa, isso daqui já foi discutido de uma outra forma num clássico, assim.
Eu acho que sim, mas não sei se é somente com os clássicos, mas eu acho que qualquer coisa que a gente estuda, a gente acaba, ainda mais na carreira acadêmica, a gente acaba se envolvendo tanto com o tema que a gente começa a fazer conexões com tudo, que a gente, todas as experiências de vida e também a experiência literária com essas coisas, assim. Mas eu viro e mexe, sim, com certeza, você está lendo alguma coisa contemporânea e você fala, nossa, isso está lá, já estava lá, gregos ou qualquer coisa parecida. Por exemplo, tem uma, sei lá, estou pensando ética contemporânea, assim, a gente tem uma questão utilitarista que é super contemporânea, que é a seguinte, que a gente deveria ajudar mesmo quem a gente não vê, tipo quem está passando fome longe da gente, porque é uma obrigação moral tanto quanto deixar morrer alguém na nossa frente, está afogando na nossa frente. Esse é o problema colocado contemporaneamente. E eu trato dessa questão no livro através do livro Mandarim, do S. de Queiroz, que é o mote é mais ou menos o mesmo, só que o inverso, né? É alguém que recebe uma proposta do diabo para se tornar rico, desde que ele consinta que alguém, um mandarim na China, que ele nunca viu e nunca vai ver, vai morrer sem ele ter que sujar as mãos. Então, a gente sempre faz essas conexões e eu acho que é isso, as histórias vão sempre sendo recontadas e é isso que faz com que elas ganhem em riqueza e em mais dimensões.
Com certeza. Agora são 9 horas e 36 minutos. Você está ouvindo o Universo Literário. Eu estou entrevistando o Celso de Oliveira Vieira, que ele é escritor e doutorando do Departamento de Filosofia Antiga da UFMG e está lançando o livro Ela, uma autobiografia. O lançamento vai ser nesse sábado, não é isso?
Isso, sábado de 11 às 14 na Livraria Quixote da Savassi.
Bom, você tem uma trajetória que passa pelas artes plásticas, por letras, filosofia também. Esse seu conhecimento nessas áreas influenciou também de alguma forma a produção do seu romance?
Influenciou bastante, né? Eu comecei fazendo graduação em letras e o livro, como uma perseguição por uma ficha bibliotecária, tem muito de literatura. Atualmente eu faço doutorado em filosofia e o livro, como exemplo que eu citei, lida com várias questões filosóficas. E entre esses dois, eu tive um envolvimento com as artes, com artes plásticas também. Eu estudei na Escola Guinhar e tal. E também aparece algumas questões artísticas ao longo da obra e também referência a algumas pinturas e obras de arte plástica.
E a sua experiência como tradutor? Me conta aí algumas obras que você já traduziu e tudo.
Eu acabei de lançar faz 2 meses pela editora Paulus uma tradução do Crátilo, que é um diálogo do Platão, que lida sobre com a linguagem, né, sobre a questão dos nomes, e seria o primeiro tratado de linguagem da cultura ocidental que a gente tem inteiro, né? Eu traduzi o tratado cheio de jogos de palavras, assim, e o meu exercício de tradução foi justamente fazer uma coisa que as outras traduções não faziam, que é tentar transpor os jogos de palavras do grego antigo para o português. E eu fiz isso e eu acho que eu gostei do resultado e foi publicado há um mês atrás, que é o diálogo é o tema do meu doutorado também, que eu defendo.
E você, no ano que vem. Entendi. E você traduzindo, depois você leu, vendo a sua tradução, assim, você ficou plenamente satisfeito ou teve alguma coisa que você disse, puxa, isso aqui não sei se vai expressar exatamente o que expressa o original?
É sempre publicar, é sempre complicado por causa disso, né? Sempre se resolver, tem alguma coisinha que você queria ter mudado, ou então você compreende uma passagem que poderia ter um sentido melhor e se arrepende de alguma opção que você fez com mais certeza no passado, mas é. Bom, eu acho que a publicação é meio que um exercício de humildade mesmo, a gente entrega o trabalho, tem que sair.
É, você tem que abandonar a obra, né? Senão você não para de mexer nela, né?
É, exatamente. Então eu acho que tem que. É, uma hora tem que parar, a gente nunca sabe muito bem quando é essa hora, mas.
Pois é, agora o que você acha da possibilidade de inclusão obrigatória da filosofia no currículo escolar? Isso já foi discutido já tudo, né?
Uhum.
Você acha que seria bastante necessário, que seria um ganho mesmo para todo mundo?
Uhum. Eu acho que seria um ganho. Eu acho que sim, a gente não pode nem subvalorizar, nem superestimar a filosofia. Assim, eu acho que é um campo muito útil para a sociedade e sempre será, então eu acho que isso tudo tem que ser sempre incentivado, mas por outro lado eu acho que também tem uma parte prática do estudo, principalmente no ensino fundamental, que tem que preparar as pessoas mais ou menos para o que o mercado está pedindo, então eu acho que sim, que tem que ter uma ênfase em matérias que vão ter aplicações práticas mais diretas. Porém, eu acho que tem que ter um espaço de uma formação filosófica e teórica também. A grande discussão que tem em defesa disso, desse tipo de formação menos diretamente aplicável, é justamente que no mundo que a tecnologia desenvolve tão rápido, a gente está, mesmo se a gente pensar a escola como formação de pessoas para cumprir um emprego, cumprir uma função que a sociedade vai precisar, com essa mudança tecnológica tão rápida, a gente está formando pessoas para tipos de emprego que ainda não foram, que ainda não existem, que a gente ainda não sabe quais são. E para esse tipo de coisa que a gente não sabe, uma formação com uma base forte em filosofia e mesmo em cultura clássica, eu acho que é um diferencial super importante, porque abre muito a capacidade de pensar maneiras novas ou não corriqueiras de resolver soluções. E basicamente é isso que a carreira tecnológica hoje em dia também tem.
Entendi. E o que você acha de livros que ultimamente foram lançados no mercado e que colocam, que relacionam a cultura pop com a filosofia, por exemplo, Simpsons e a filosofia, ou Beatles e a filosofia, por exemplo.
Uhum.
Você acha que é uma maneira válida de aproximar as pessoas desse universo? Aproximar esses dois universos também?
Uhum. Eu acho que sim. Eu ouvi falar dessa coleção, nunca li, então eu não posso julgar com propriedade a maneira com que foi realizada essa proposta. Mas de antemão eu não tenho nada contra a proposta, não. E eu acho sim que desenhos e quadrinhos e vários outros tipos de cultura popular, eles são filosóficos, na medida que eles se perguntam essas questões que a filosofia se pergunta, e é um tratamento mais direto e talvez mais superficial, mas que com certeza é válido e provoca os leitores. Então eu acho que sim, que é uma ótima, que é uma boa fonte de problematizações. Agora tem que ver como que cada um é realizado, né? Eu acho que os Simpsons, por exemplo, em si, o desenho mesmo, ele já tem, apresenta várias questões filosóficas. Então talvez não seja necessário ter que trazê-los para, não sei, ter
um universo mais técnico, assim, digamos, fazer uma tradução mais técnica.
Do jeito que eles lidam já seja mais já seja filosoficamente, suficientemente filosófico.
Faz parte da vida de todo mundo, né? A filosofia, não é? A gente vivencia isso mesmo no dia a dia, como você disse, o simples fato de fazer questionamentos um tanto clássicos, né? A respeito do nosso posicionamento aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, as clássicas perguntas.
É, exatamente.
Já se está filosofando.
Grandes perguntas que a gente sempre se faz e nunca tem resposta, mas que eu acho que a filosofia tem esse papel de manter a gente fazendo e tentar ter uma resposta que nunca vai ser definitiva, mas que sempre vai ser melhor. É como se fosse, não sei, esculpir uma estátua e você sempre está melhorando a forma, mas sabendo que você nunca vai chegar na resposta final, mas que o fato, o ato de melhorar a proposta, de sempre ter uma resposta um pouco melhor, já justifica a busca por ela.
Tá certo. É, olha só, eu estou conversando, ou conversei aqui com o Celso de Oliveira Vieira, que é escritor e doutorando do Departamento de Filosofia Antiga da UFMG, e ele vai lançar nesse sábado Ela, uma autobiografia. Celso, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria que você convidasse as pessoas que estão ouvindo a gente agora para o lançamento do livro e dissesse o horário e tudo mais.
Certo, eu te agradeço pela oportunidade, é sempre bom falar. E o lançamento vai ser então sábado agora, de 11 às 14 horas, na Livraria Quixote da Savassi, que é na rua Fernando Tourinho, 274. Então quem quiser dar um pulo lá para conversar comigo e para dar uma olhada no livro, será muito bem recebido.
Celso de Oliveira, muito obrigado, bom dia para você e boa sorte aí na sua trajetória de pesquisador e de escritor também.
Falando de livros.